Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, como vai você?
Tudo bem, professor, e para repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal que ontem negou habeas corpus por 6-5, no qual a defesa do ex-presidente Lula queria impedir uma eventual prisão após o fim do recurso na segunda instância da Justiça Federal. Algumas medidas ainda serão tomadas, né? Isso não significa uma prisão imediata, porque ainda cabe recurso em segunda instância, e só depois disso é que a primeira instância seria comunicada o juiz Sérgio Moro. Professor Singer, muitas opiniões foram dadas, os votos foram muito longos dos ministros ontem, e o que me chamou a atenção foi que não foi só o caso específico do ex-presidente ali discutido e analisado, mas como pano de fundo, esta decisão mais geral em que, né, o Supremo se pronunciou em 2016 em relação à prisão em segunda instância. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, sua avaliação.
Pois não, Roxane, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio USP hoje ao vivo. Bem, essa discussão que envolve o artigo 5º da Constituição, ela implica em um debate jurídico muito profundo, que eu prefiro deixar para os especialistas no que diz respeito aos aspectos propriamente de interpretação. Agora, eu gostaria de falar dos aspectos políticos que essa decisão envolve sobre esses aspectos. Eu acho que eu posso opinar. Nós estamos aqui diante de um momento particularmente difícil para a democracia brasileira, porque nós podemos observar que essa decisão que foi tomada ontem, melhor dito, na madrugada de hoje, ela primeiro foi tomada precedida por uma manifestação inusitada do comandante do Exército, que, de maneira absolutamente inesperada, se pronunciou numa certa direção em relação ao que iria ser julgado no dia seguinte, o que já de per si representa uma novidade muito negativa para a democracia, que é uma ingerência das Forças Armadas na condução dos assuntos políticos, porque esse julgamento, obviamente, tem consequências políticas além das jurídicas. Em segundo lugar, a decisão foi tomada por 6-5, ou seja, o tribunal está completamente dividido em relação a essa questão, né? Tanto do habeas corpus em si, quanto da questão de fundo, que é saber se, de fato, a Constituição permite que pessoas sejam presas apenas com o segundo grau de julgamento, né? Presas após o pronunciamento da segunda instância. Então, o que acontece? A decisão, ela acaba tendo, nesse contexto altamente polarizado, uma consequência política muito forte, que é de praticamente excluir o principal candidato do campo popular da possibilidade de disputar a eleição de 2018. Mais do que isso, até se for efetivamente cumprida a decisão da segunda instância, o ex-presidente Lula não vai poder sequer participar da campanha. Então, na verdade, nós estamos afetando o próprio processo eleitoral, que do ponto de vista da democracia é o ponto-chave. Quer dizer, nós temos que ter uma disputa eleitoral real no Brasil, neste ano de 2018, que possa, inclusive, discutir tudo o que vem acontecendo, até mesmo o impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, de maneira absolutamente livre, e que o eleitorado possa se pronunciar, né? Isso é o que deveria acontecer para que a gente possa ultrapassar uma etapa em que eu tenho chamado de esgarçamento da democracia e retomar condições plenamente normais que estavam em vigor, eu diria, até o final de 2014, começo de 2015, quando nós entramos nessa situação de crise. Uhum. Então, eu volto a dizer, independente da disputa jurídica sobre a qual eu não tenho como me pronunciar, as consequências políticas da decisão e das circunstâncias em que essa decisão foi tomada para a democracia são bastante complicadas.
Professor Singer, mais uma questão. Em relação à imprensa, cobriu amplamente, a imprensa internacional, inclusive, dizendo que o Supremo estava bastante pressionado a tomar esta decisão. A ministra Carmen Lúcia disse que qualquer que seja a decisão, e por estar tão dividida a Suprema Corte, haverá um descontentamento de parcela importante, né? De uma metade, uma parcela da sociedade. Na sua avaliação, o Supremo sai arranhado, sai fortalecido, respondeu à pressão de que maneira, deveria ou não decidir sob pressão, enfim?
Eu tenho a impressão, Roxane, que as nossas instituições, inclusive o Supremo, estão operando no limite. A gente poderia dizer que é um teste de estresse, né? Porque nós estamos chegando no limite do que as instituições dão conta de fazer. Na realidade, eu acho que o Supremo não sai muito bem disto, mas por uma razão anterior. Na realidade, a decisão que foi tomada em 2016, também de maneira muito dividida, a decisão de fazer uma interpretação delicada da Constituição, porque se a gente lê a Constituição, ela não permite realmente a prisão em segunda instância. Agora, foi feita uma interpretação por uma maioria mínima que mudou, na verdade, acaba mudando a própria Constituição. Isso abriu a porta para uma série de situações que agora não está se conseguindo conter, na verdade, dentro do limite institucional. Na verdade, eu queria lembrar uma outra situação, se nós tivermos mais meio minuto.
Por favor.
Para dizer o seguinte, eu me lembro sempre do momento em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal o afastamento do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Logo depois de a Câmara ter aprovado a continuidade do processo de impedimento da ex-presidente Dilma, da hoje ex-presidente Dilma, naquela época presidente, o Supremo decidiu afastar o presidente da Câmara simplesmente porque o país não queria que ele estivesse na linha sucessória, porque parecia claro naquele momento que o então vice-presidente iria assumir. Essa decisão do Supremo foi apoiada pela opinião pública brasileira. No entanto, ela não cabia na Constituição. A Constituição não tem essa figura por meio da qual o Supremo Tribunal Federal pode simplesmente afastar um presidente de um poder, ainda que naquele momento a opinião pública, de maneira praticamente unânime, apoiasse a decisão, mas ela não era constitucional. Isso que eu chamo de estresse das instituições. Quer dizer, agora o Supremo está diante de uma situação praticamente impossível, que, em certa medida, ele mesmo criou, porque foi tomando decisões ad hoc, e aí entrou, digamos, numa seara que talvez nunca devesse ter entrado. Do ponto de vista do processo democrático, seria importante que o ex-presidente Lula, como eu disse, como representante de um campo fundamental na disputa política brasileira, pudesse estar livre para participar. Não foi essa a decisão do Supremo ontem, por uma maioria muito pequena, e ainda mais com o fato de que a ministra Rosa Weber se coloca contra a decisão anterior, mas votou da maneira que votou, ou seja, contra o habeas corpus, como ela mesma diz, em respeito à colegialidade. De tal maneira que, eu fico até chateado de repetir isso aqui na Rádio USP, mas que eu tenho dito ao longo dos últimos meses, nós estamos diante de uma situação bastante preocupante para a democracia brasileira. Eu fico chateado de ter que dizer isso para os ouvintes, mas é minha obrigação.
Professor André Singer, obrigada. Converso agora com o professor de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, colunista da Rádio USP, professor José Álvaro Moisés. Bom dia, professor.
Olá, bom dia, Roxane.
Continuamos aqui com a repercussão, professor, sobre essa decisão considerada pela mídia internacional como um julgamento histórico, e por que fatores esse julgamento pode ser considerado histórico na sua interpretação?
Olha, eu acho que é preciso ter uma certa cautela sobre isso, no seguinte sentido: o julgamento é histórico não porque julgou um ex-presidente da República, um líder popular como Luiz Inácio Lula da Silva. Mas porque, por primeira vez no Brasil, políticos muito poderosos, com muita força e que abusaram do poder, estão sendo processados, foram investigados, estão sendo processados e estão sendo condenados. Eu acho que é histórico nesse sentido. É um marco da luta, da ampliação da democracia no Brasil e do enfrentamento de uma maneira mais eficaz da corrupção. A corrupção capturou o Estado brasileiro. É isso que, num certo sentido, parte da mídia internacional não entendeu. Não é? O esquema sistêmico que foi montado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo antigo PMDB, que hoje se chama MDB, com participação do PP, para o qual o Lula teve um papel muito importante. Ele era o presidente da República, ele era o presidente do partido, ele articulou, tem inúmeras delações premiadas indicando conversas, etc. Quer dizer, o mundo externo, às vezes, não entendeu que isso tinha montado um esquema sistêmico de corrupção no Brasil, que estava cada vez mais impingindo prejuízos à população brasileira. Então, o julgamento foi histórico nesse sentido. Alguém muito poderoso, que usualmente não vai para a cadeia no Brasil, está condenado e provavelmente dessa vez vai para a cadeia.
Outra questão, inclusive perguntei também ao professor Singer sobre o Supremo Tribunal Federal sob pressão para tomar esta decisão específica, o caso do habeas corpus do ex-presidente, mas que como pano de fundo há essa discussão sobre a presunção de inocência, até todo o trâmite julgado, ou a prisão, ou a decretação da prisão já após a condenação em segunda instância. Havia também essa discussão, a gente pôde ver inclusive nos longos votos dos ministros. E sobre em relação a essa pressão do Supremo, o senhor acha que como fica a imagem do Supremo? Como respondeu o Supremo a toda essa pressão?
Olha, Roxane, num certo sentido, isso é compreensível. Quer dizer, quando você tem uma divisão muito grande de interesses, de perspectivas e até polarização num país como o Brasil, que está vivendo um momento muito delicado, é natural que as instituições estejam, num certo sentido, sob júdice, estejam sendo observadas, avaliadas e, eventualmente, pressionadas pela opinião pública, né? A única pressão que eu acho que não faz sentido é a que veio numa manifestação do comandante do Exército. Embora o general Vilas Boas seja uma pessoa muito qualificada e muito ponderada em muitas coisas, a manifestação que ele fez sobre a impunidade, num certo sentido, expressando a opinião das Forças Armadas, eu acho que, como um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal comentou, está fora do esquadro constitucional. Na democracia, os chefes militares não se pronunciam. Os chefes militares obedecem aos líderes civis que foram eleitos pelo povo para comandar o país. Então, tem afora essa pressão, o resto eu entendo que faz parte do processo. Agora, uma observação em relação a um aspecto que você mencionou, que é o princípio da presunção de inocência, que está no artigo 5, parágrafo 17, se não me engano, da Constituição brasileira. Não é? Presunção de inocência é muito importante, mas há exemplo do que ocorre em muitas democracias do mundo, na verdade, na maior parte das democracias, de 154 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, só tem um país que não cumpre o princípio segundo o qual, após prisão, após condenação em segunda instância, o réu deve ser preso, que é o Brasil. Então, desse ponto de vista, a presunção de inocência tem que ser vista em relação àquelas instâncias judiciais que examinam provas, que é a primeira e a segunda instância. O Superior Tribunal de Justiça no Brasil e o Supremo Tribunal Federal não examinam provas, eles examinam procedimentos técnicos jurídicos, né? Em caso haja um recurso que, eventualmente, uma corte de primeira ou segunda instância tenha cometido, deixado de lado algum aspecto. Agora, a prova, que é o que diz respeito à presunção de inocência, é na primeira, no primeiro e no segundo grau. E desse ponto de vista, a decisão do Supremo foi, a meu juízo, absolutamente acertada.
Muito bem, ainda cabem recursos, ainda cabe recurso em segunda instância e somente após, obviamente, a análise desses recursos é que aí o resultado final será encaminhado à primeira instância, o juiz que determinou, que condenou a 12 anos o ex-presidente Lula, ele é que pode determinar a prisão do ex-presidente. Eu agradeço muito a atenção do professor José Álvaro Moisés, professor e colunista, professor da Universidade de São Paulo e colunista aqui da rádio. Mais uma vez, obrigada, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia também aos ouvintes da Rádio USP. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí.